Meninas, olá meninos, olá ouvintes. Está começando mais um Neurocast Gen Pop, o nosso canal de podcast do grupo de estudos em neuropsicopedagogia. A nossa ministrante de hoje é a Aline, e ela é pedagoga, professora, atualmente atuando no atendimento educacional especializado, AEE, né? E está na pós-graduação em neuropsicopedagogia e educação especial e inclusiva com ênfase em neurociência. Hoje nós discutiremos o capítulo 3 e 4 do livro Neurociência e Educação: Como o Cérebro Aprende. Quem está aqui com vocês hoje é o Fernando, Ângelo Fernando Carvalho. Quem está nos acompanhando do WhatsApp vai estar o nome Falconer. Desejamos a todos um ótimo estudo e que possam desfrutar cada vez mais dos nossos podcasts. Fique agora com a nossa gravação. Vou deixar a Aline se apresentar e tocar o encontro de hoje. É isso. Boa tarde a todos. Aí, também gostaria que vocês também, né, depois que a Aline se apresentasse, cada um se apresentasse também.
É isso que eu ia falar. A gente não vai fazer apresentação porque tem gente nova, né? Bom, sou a Aline, eu trabalho com educação especial já há 8 anos no município do Rio de Janeiro. Eu sou a E e trabalho com todas as deficiências e estou terminando agora o curso de neuropsicopedagogia com ênfase Educação especial com ênfase em neurociência. Eu já fiz o após em educação especial, mas deu um problema na minha monografia, eu acabei perdendo, virou curso de extensão. E agora eu estou refazendo. Alguém mais vai se apresentar?
Bem, aos demais que não me conheciam, eu me chamo Ângelo, né? Eu ainda sou, tô na graduação, tô fazendo pedagogia e me interesso muito por esse assunto que é neuropsicopedagogia. Estou aqui mais para absorver o conteúdo de pessoas que já estão nessa área. E sou de Florianópolis, né? Pessoal que é daqui do Sul. E organizei esse grupo, a organização foi surgindo, né? Gosto desse grupo porque ele tem autogestão, né? Quando alguém não está, o pessoal vai lá e vai tocando o grupo, né? A gente espera consolidar ele melhor no ano que vem, né, com mais encontros, com outro tipo de atividades, mas outros eixos de diálogo, né. E é isso, né, tem mais que queiram se apresentar.
Bom, boa tarde, eu me chamo Valéria, eu sou pedagoga, atuo na educação infantil, no município de Frutal, Minas Gerais, estou cursando o curso de Psicopedagogia e Educação Especial. Estou lendo esse livro aí, né, que vocês colocaram aí, e estou gostando bastante, me interessei muito pelo assunto e pretendo estar, assim, participando de outras reuniões de estudo. Na passada não teve como eu participar, mas depois eu estudei, e está sendo um imenso prazer para mim estar participando desse grupo.
Meu nome é Lília, eu sou psicóloga, também sou psicopedagoga, mas atuo dentro de um centro de saúde como psicóloga. Tenho um grupo de psicopedagogia que está, durante a pandemia, está encerrado, né? Eu comecei no grupo também por conta de interesse no conhecimento das neurociências. Quero aprender muito com vocês. Eu apresentei no mês passado, né, os capítulos 1 e 2, mas eu estou aqui mesmo para aprender, para compartilhar com vocês, e com isso ir adquirindo mais conhecimento na área.
Eu vou ler, caso alguém esteja usando o celular, eu vou ler o que a Laís está mandando aqui no bate-papo, né? Me chamo Laís, professora de História e pedagoga, comecei agora o curso de neuropsicopedagogia e quero muito aprender e compartilhar com o grupo. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão aqui no grupo também, né? A Magda,
eu não sei quem foi que falou anteriormente, foi a Maristela. E tem duas pessoas com nick follow.
Valéria.
Ah, Valéria. Ah, você. Ah, não apareceu ali. Três pessoas aqui com nick de follow. Tem uma pessoa que está com nick de número, que ela não colocou. Se vocês quiserem se apresentar, Magda, Marinilza, estou olhando aqui o chat aqui, lateral aqui, a Daniela, né? Quem quiser se apresentar, fica à vontade.
Boa tarde a todos, estão me ouvindo?
Bem baixinho.
Bem baixinho, mas eu também estou ouvindo vocês bem baixinho. Eu me chamo Daniela, né? Eu sou de Pernambuco, sou estudante em neuropsicopedagogia. Eu encontrei um grupo no Facebook e, curiosa, né, eu quis conhecer mais e estou feliz nesse momento em poder estar com todos, né, para esse riquíssimo conhecimento. Agradeço e obrigada.
Bem, acho que a gente pode iniciar então, já que mais ninguém está se apresentando. Pode tocar,
Ale. Como eu falei para vocês, eu estou estudando ainda, né? Não sei se alguém que está no grupo, né, que esteja aqui agora, que já esteja formado, pode interromper se eu estiver equivocado em alguma coisa, a gente está aqui mais é para aprender, né? Então, a gente combinou de apresentar o capítulo 3 e o 4, e o capítulo 3, ele fala da lanterna na janela, né? Fala mais sobre atenção, esse capítulo. Então, o autor diz que ele botou exatamente essa figura, né, e começou a falar desse capítulo, fazendo essa alusão com a lanterna na janela para iluminar. Perdão, saiu. Iluminar os aspectos que mais nos interessam, né? Lembrando que essa lanterna ilumina também nossos processos interiores quando focalizamos nossos pensamentos, resolvemos problemas ou tomamos decisões conscientes. Que ele está falando mesmo da atenção, né? Atenção que a gente... O nosso cérebro, ele foca numa coisa de cada vez, né? Às vezes eu participei esses dias de um seminário e o palestrante estava falando que quando a gente acaba de ver um telejornal, né? Então, se você for tentar contar tudo que você assistiu ali, você não consegue, porque a sua cabeça ela dá atenção a uma determinada coisa de cada vez, né? E um telejornal são tantas coisas ao mesmo tempo que você não consegue se ater exatamente nisso, né? E a neurociência explica muito isso, como ela acontece no nosso cérebro. E aqui, ela, de acordo com a anatomia da atenção, as principais regiões do cérebro envolvidas na atenção são as porções do lobo frontal e parietal. Nessa parte onde está colorida, ele diz exatamente onde foca mais a atenção, bem como as estruturas subcorticais, incluindo parte do tálamo e os folículos superiores. Né? Frontal, né? Fica essa parte aqui na frente, o parietal já fica mais em cima. E uma parte do tálamo também, ela direciona para a atenção. Alguém quer falar alguma coisa?
Eu ia falar, só que acho que se você abrir inteira a sua tela, acho que fica melhor para a gente ver a apresentação mesmo, né? Na verdade. Colocar em modo de apresentação o slide.
Ah, tá. Espera aí. Deixa eu... Eu não estou conseguindo... Cadê o universitário?
Embaixo tem um desenhinho. É que eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Fernando, acho que consegui enxergar melhor que eu. Tem uma parte que dá, você vai compartilhar e apresentar aí. Eu não estou enxergando muito bem.
Esse aqui eu não estou conseguindo. Fernando?
Tenta clicar em exibir lá em cima.
Ah, achei. Embaixo, no canto esquerdo, tem bem em cima de desenhar, tem três coisinhas. O terceiro.
Ah, ali, apresentar do lado.
Isso. Aí. Obrigada. Aí aqui eu vou passar. Então, a atenção, ela está dentro, inserida, né, nas funções cognitivas. O que seriam as funções cognitivas? É o sistema cognitivo, né? Que nada mais é do que a relação entre essas funções, desde os comportamentos mais simples até os de maior complexidade, que exigem muito mais do nosso cérebro. E de acordo com as funções cognitivas, né, tem atenção, memória, linguagem, percepção e funções executivas, né? As funções executivas, né, que são planejamento, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho ou memória operacional, que a gente vai ver daqui a pouco, e controle inibitório, né? Acho que as funções executivas, elas estão muito presentes na formação da criança assim que ela entra na escola, né? A gente começa a ver um pouco das funções executivas que a gente trabalha para poder desenvolver. E a atenção, ela está presente também nas funções executivas. A linguagem, né? Antes, o conceito de linguagem era definido pelo uso de um meio organizado, né, de combinação de palavras a fim de se comunicar, embora a comunicação não esteja pautada só no processo verbal, né, porque a gente sabe que a comunicação pode ser escrita, e hoje em dia a gente tem aí a Libras, que fala muito desse tipo de comunicação gestual, que a gente consegue entender, né. Eu não sei se alguém já fez Libras, eu já fiz, e é assim, espetacular, e pede muito da nossa atenção também, para a gente poder conseguir entender, né, fazer aquela codificação do gesto com os símbolos, as palavras, o significado de cada coisa. A percepção, que constitui os processos pelos quais o sujeito é capaz de reconhecer, organizar e dar significado de um estímulo vindo do ambiente através dos órgãos sensoriais. E a atenção, ele fala, o autor da atenção executiva, que está relacionada aos mecanismos de autorregulação, ou seja, a capacidade de modular o comportamento de acordo com as demandas cognitivas. Eu acho que a gente pode passar isso para a questão da aprendizagem, que eu acho que é o nosso foco aqui, né? Todo mundo direcionado para a aprendizagem, que a atenção, se a criança tiver um problema de atenção, isso vai dificultar e muito no processo de aprendizagem, né? Então, a gente tem que lançar de vários artifícios para a gente conseguir chamar a atenção do aluno, do aprendente, né, do paciente, seja ele qual for, para a gente conseguir algum resultado. Ele fala muito da atenção reflexa e atenção voluntária, né? Atenção reflexa seria mais associada aos estímulos periféricos. Ele fala muito da novidade, né, e do contraste. E ele relaciona ao sinal na hora do recreio, né? Você, a criança, escuta. Falo criança, mas no caso seria adolescente, né? Qualquer outra pessoa que esteja inserida nesse contexto. Um sinal da hora do recreio, então ela já sabe que a sua atenção vai ficar voltada para sair ou para voltar para a sala de aula. Ou mesmo a gente, quando passa na rua, perto de um estacionamento, que a gente escuta aquele sinal, né, que o carro vai entrar ou vai sair, a gente já para, porque sua atenção está voltada ao que você vai ter que fazer, que no caso, parar, né, para poder o carro passar. E atenção voluntária, associada a aspectos internos, a necessidade de água ou de alimento. E ele fala também, ele faz uma ligação da atenção concentrada na hora que você tem que procurar um objeto dentro de uma gaveta, né? Uma gaveta bagunçada. Então, sua atenção fica voltada para aquilo, né? Focada no fato de você achar aquele objeto e você consegue achar com mais facilidade. Alguém quer falar alguma coisa? Algum exemplo? E são vários os tipos de atenção, né? Atenção seletiva, né? Quem tem atenção seletiva consegue escolher qual será o foco da mente. São pessoas que têm habilidade de manter a atenção em locais com barulho, né? Eu acho que até a gente mesmo, adulto, às vezes a gente tem essa falha, né? Na atenção seletiva. né? Eu vou falar a verdade que às vezes eu não consigo. Geralmente eu estou lendo um livro, alguma coisa, e faz um barulho lá fora, né? Uma freada de carro. Eu não consigo me ater só àquele livro, porque eu já vou ficar preocupada, né, no que aconteceu do lado de fora, né? E ainda mais eu que tenho criança, escutou um barulho, eu vou ter que correr atrás para saber o que está acontecendo. Atenção concentrada, né, falada antes no exemplo da gaveta, diferente da atenção seletiva, quem tem atenção concentrada se mantém atento ao que faz. O indivíduo com atenção concentrada direciona a atenção para o artigo que lê, para o texto que escreve, porque é ele quem executa naquele momento. Eu também acho que eu tenho muitos problemas de atenção. Acho que depois que a gente começa a estudar neurociência, neuropsicopedagogia, a gente começa a ver falhas que a gente tem. Acho que a gente tem um pouquinho de tudo, né? Porque muitas das vezes, às vezes a gente está lendo um livro, né? Eu tenho lido muito agora. E às vezes eu tenho que voltar aquele parágrafo porque eu não consegui entender, porque a minha atenção estava voltada para uma outra coisa que eu tenho que fazer depois, né? Um outro trabalho da faculdade. Eu acho que às vezes me falha um pouco da atenção concentrada. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Atenção sustentada é o tipo de atenção ideal para quem precisa manter o foco durante um longo tempo, pois esta é a habilidade de se manter focado durante um período longo em uma atividade ininterrupta e constante. Né? Às vezes a gente está em sala de aula, eu falo isso porque eu sou professora, vocês me desculpem, é sempre o exemplo que eu vou ter para dar. E o aluno, às vezes, está concentrado naquela atividade, né? São raros, né? Porque muitos estão brincando, conversando, mas você percebe um ou outro que está focado fazendo aquele exercício, né? Atenção alternada. Pessoas com atenção alternada têm a habilidade de alternar o foco da atenção. Ela facilita a atenção de tarefas que exigem mais de um nível de entendimento. É, eu tenho um exemplo legal, porque eu trabalho muito com autista, né? E eles têm uma deficiência em todos esses tipos de atenção. Eles não conseguem ter atenção no livro que a gente está lendo, se é que eles conseguem ter atenção, né? São poucos. E, às vezes, você está com uma roupa colorida. Eles já vão prestar atenção no desenho da sua roupa, né? Porque aquilo chamou mais a atenção dele. E quem é professor aqui sabe que, às vezes, você está dando uma aula e alguém bate na porta, já acabou, né? Aquela atenção toda, até você conseguir voltar naquele nível de explicação que você estava e conseguir o foco de todos os alunos, é complicado. Eu estou muito rápida, vocês estão conseguindo acompanhar?
Acho que está super tranquilo, estou me enxergando aí em vários momentos, com qualquer minha atenção em determinados momentos da minha vida.
Né? Exatamente. Acadêmico,
fico pensando. Gostei desse slide, esse slide está muito lindo.
Cada dia eu acho que eu tenho deficiência em alguma coisa. A pessoa fala, você tem, fala muito em síndrome de pensamento acelerado, aí eu estudei, eu fiz um curso, não terminei ainda, do TDAH, eu falei, gente, será que eu tenho TDAH? Porque a gente se vê, né, em várias dessas situações, porque acho que é a vida tão corrida e a gente tem que dar atenção a tanta coisa que a gente acaba se enxergando realmente nessas situações.
Mas eu penso que talvez a gente flutue um pouco por cada uma desses tipos, né? Dependendo realmente da situação onde a gente está, dependendo do momento ou da ação que a gente está executando, de repente falha uma coisa ou outra, mas a gente se pega em outro momento um pouco mais focado. Eu penso que talvez uma dificuldade nessas atenções especificamente seja, né, uma pessoa que tem uma dificuldade, né, dentro dessas atenções, ela tem uma dificuldade sempre, por exemplo, ela quase nunca consegue ter uma atenção seletiva ou uma atenção concentrada, e isso acaba gerando essa dificuldade de aprendizagem ou de outras coisas, né? A gente, eu acho que permeia um pouco de tudo mesmo.
Mas eu acho que isso é um aprendizado, né? Porque esse momento de pandemia agora, né? Que foi complicado para todo mundo, eu tirei para eu estudar, né? E eu tenho feito várias, participado de vários congressos, seminários, uma chuva no meu e-mail de certificados, né? Que eu estou recebendo agora. E o palestrante, não sei quem conhece o Instituto Límbios, né? O Fernando Lauria, ele é excelente. E ele tem uma atenção de estar conversando com a gente e ler o chat ao mesmo tempo e responder e conseguir voltar exatamente onde ele estava falando. Falei, gente, Será que um dia eu vou conseguir isso? Porque eu acho que a gente já se perde, né? Você está falando uma coisa. Quem nunca, às vezes, está conversando e alguém te interrompe, você esquece o que você estava falando. E como ele é um neurocientista, eu acho que ele aprendeu a lidar com esses processos, eu fico olhando e falei, gente, que concentração, né? Atenção, concentração de você conseguir ler enquanto você está falando, né? Pedir um momento, responder e voltar exatamente naquele mesmo ponto onde você estava. Falei, eu acho que isso é um aprendizado, né? Acho que a gente, um dia a gente consegue.
Esse assunto me fez lembrar um filme, né? Óbvio que filme talvez não é trate sempre a realidade, mas eu não sei se vocês já viram aquele filme, que é Como Estrelas na Terra.
Eu nunca consegui terminar.
Hã?
Nunca não consegui terminar, é.
Ele, então, é um filme ótimo, assim, que trata de um garoto que tem dislexia, né? E agora tu me trazendo esses elementos, né? Eu acho que ele tem uma certa defasagem na atenção sustentada ou alternada, né? Ele não conseguia manter o foco em aulas, ele viajava, o mundo dele ia para além, sabe, do mundo puro da escola. Em uma sala de aula muito tradicional, onde há certa exposição, só exposição de conteúdos, a pessoa perde a atenção, né? Tem pessoas que estudam muito isso, né? As pessoas às vezes prestam atenção nos 30 primeiros minutos de algum tema e depois vão saindo para outros temas, vão relacionando com outras coisas, vão se perdendo e às vezes perde até o foco naquilo que estava falando, né? Como tu bem citou. Eu gosto muito de... Eu me vi também de goles filosóficos, que é quando você está entre seus amigos bebendo, conversando, filosofando sobre algum tema, e aí você já está em outro tema e esqueceu. Não consegue fazer esse link de retorno, né? Essa puxada de volta para o tema principal. Né? Eu acho que quem tem dislexia, não sei quem trabalha aqui com pessoas com dislexia, né? Sobre esse tema, acho que a gente tem uma pessoa da fonte, né? Eu sempre ouvi relatar também essa dificuldade de manter a concentração em determinado tema, né? E tudo a escrita, né? O foco daquilo, a compreensão daquilo que o professor está falando. Eu fico pensando também nesses casos de intervenção, né? Também como intervir, né? Acho que é por isso que é sempre importante a gente continuar estudando. Né? Mas eu vi muito isso do filme Aqui e Agora, né? Essa atenção sustentada e alternada, eu vi muito isso no filme. Às vezes eu também não consigo manter foco, né? Mas o problema é aquela criança que nunca consegue manter uma dessas atenções. Como eu lidar com isso. Acho que o pedagogo dentro da sala de aula, ele não está preparado para isso, né? Isso. Por isso que tem que ter essa conexão com as outras áreas de conhecimento, né?
Trabalho. Acho que a neurociência veio para ajudar a gente, né? Em sala de aula, pedagogo, professor, que é para você, com esse tipo de conhecimento, você pode lançar a mão de vários outros instrumentos, né, para poder dar mais visibilidade à educação e conseguir um resultado melhor com seus alunos. Eu assisti uma palestra com a Andrea Fernandes, ela também é neurocientista, e ela estava falando que a gente não consegue, ela falou, não é só criança, não. Ela falando do indivíduo, né, do ser humano, não consegue manter a sua atenção por muito mais de 10 minutos. E ela sugeriu que se tivesse na sala de aula um timer de cozinha, né? Você bota 10 minutos e dali você parte para uma outra coisa. Se você estiver dando uma aula de uma leitura, né? Estava dando uma leitura, né? Cada um, eu gostava muito de fazer isso, cada aluno lê um parágrafo, todo mundo lá. Daqui a pouco, se esse texto demora muito, a criança já se perde, a atenção dela já vai, né, viajar para a cabecinha já vai viajar para outros lugares. E ela fala isso, 10 minutos, para, manda todo mundo ir ao banheiro, né? Ou então faz uma aula mais dinâmica, se é interpretação de texto, como eu estava falando, sorteia, quem vai falar com cores, né? Cada cria um dado, eu tenho até essa atividade, eu lembrei que eu tenho essa atividade, cada parte do dado, ou seja, com cores ou os numerais, né, do dado, seria uma pergunta, né? Então, joga aqui, fulano de tal, você joga o dado, aí caiu quem ele acha que é o personagem principal, aí uma outra criança, qual foi a parte mais emocionante, que é para você poder resgatar né, aquela tensão, poder fugir um pouco dali, depois você voltar. Eu achei bem interessante. Eu já comecei a procurar um timer de cozinha para quando eu voltar, né, para a escola, para poder utilizar, que eu achei bem interessante. Aí ele fala, né, ele fala depois do... Eu fui pesquisar depois algumas outras coisas que prejudicam a atenção. E foi unânime, né? Essas quatro coisas mais interessantes, né? Que chamam mais a atenção da gente. A sonolência, o sono, ansiedade, estresse, fome e cansaço. E a dica que eles dão, né? Além de você fazer uma aula dinâmica, é que você faça aquela anamnese, né? Com o seu aluno, seu aprendente, para poder não deixar que aquilo interfira. Porque se a criança tiver com sono, né, aquela pessoa que você vai atender ou vai dar aula, tiver com sono, né, tomou algum remédio que te deixou sonolenta, está com ansiedade por conta de alguma coisa, ou a ansiedade está muito ligada ao estresse, em alguma coisa que aconteceu na sua casa, ou na ida para a escola, ou para o consultório, ou está com fome, muito cansado, com certeza essa atenção vai ser prejudicada. Né? E a gente, quem é professor, vê muito isso. Né, aluno que, principalmente de escola pública, as crianças que vão com fome, eles têm um desempenho muito baixo, porque eles não conseguem ter atenção ao que é falado, né, ao que é trabalhado. Então, a aprendizagem vai ficar prejudicada por conta da atenção, né, que já foi prejudicada antes, consequentemente, essa aprendizagem não vai ser eficiente. Ele fala qual é o local exato, né, da atenção, é o locus cerebellus, essa parte azulzinha que fica aqui no tronco cerebral. Atenção e aprendizagem. Atenção é um pré-requisito fundamental para a aquisição da aprendizagem. Um ambiente propício, sem distratores e que favoreça os estímulos, leva a descobertas e motivação. Eu estava falando da roupa e é verdade, né? Tinha um aluno que a professora dele ia sempre com brincos. Hoje em dia tem muitos brincos coloridos, né? Esses de madeira, pintadinho. Ainda mais agora esse tal de Romero Brito, que o pessoal gostou muito. E ele não conseguia prestar atenção, que cada vez que ela se movimentava, que ela mexia, o brinco dela, né, fazia um desenho, né? E ele não conseguia ter atenção naquilo. É um tipo de distrator, como eu falei da roupa antes, às vezes uma sala de aula com muita informação, ao invés de ajudar, acaba te atrapalhando. Né? E um outro estudo também que diz que cores muito fortes, ele acaba, além de tirar atenção, acaba agitando mais a pessoa. Então, uma sala de aula que tiver muitas informações, é óbvio que a gente precisa ter algumas coisas para o aluno se apoiar, aquilo até para poder relembrar, mas pode ser um distrator. Todo mundo sabe o que é a atenção. É a tomada de posse pela mente de forma clara e vívida de um entre muitos objetos ou cadeias de pensamento simultaneamente possíveis. A focalização, a concentração da consciência fazem parte da sua essência. Ela implica o afastamento de algumas coisas de modo a que se possa lidar efetivamente com outras. É o William James, ele fala muito sobre atenção. É um autor que vale a pena a gente pesquisar. Problemas na concentração podem ser problemas com concentração podem ser um problema resultante de um distúrbio atencional, como o TDAH. Ele fala também no livro, ele fala no livro que o problema com a atenção às vezes pode ser um transtorno neurobiológico, que é o TDAH. Deixa eu tentar sair daqui para botar um vídeo que eu achei bem interessante, que fala do como age, né, no cérebro o TDAH.
Consegui. Peraí. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam no distúrbio, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída. Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH, e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia, e assim seremos cada vez mais capazes de apoiá-los.
Eu achei bem interessante esse vídeo, que ele mostra pra gente como age, né? Como o TDAH age no cérebro da criança. Oi? Estão me ouvindo?
Sim.
Sim.
É interessante isso.
É.
Eu vindo da graduação, né, na graduação a gente não aprende muito sobre, a gente tem pouquíssimas disciplinas que tratam, vou dar um exemplo da educação especial, né? Geralmente você tem só uma, né? Quem vem da pedagogia sabe como é pouco discutido isso na nossa grade curricular. Sobre quem tem TDAH, ou quando a gente tem uma aula sobre educação especial, está focado bastante nas deficiências físicas, né? Mais do que os outros tipos de deficiências.
Alô?
Oi?
Ai, consegue me ouvir?
Conseguiu?
Deu certo. Desculpa.
Então, eu acho interessantíssimo saber esse tipo de informação. Só que eu acho também que a gente deveria saber isso já na graduação. Acho que discute muito pouco, né? E aí eu tô aprendendo isso aqui, com esse grupo, né? Isso eu acho muito rico, muito interessante, né? E aí fico pensando no professor do chão, né? Da sala de aula, né? Óbvio que eu acho que a visão pessoal vai ser mais da neuro, né? Que resolução, né? E como resolver, entre aspas, esse tipo de problema, né? Mas fico pensando, assim, já nesse professor que tá lá no chão da sala de aula, né? Como articular isso, como se tocar, como pensar nisso, que muitas vezes é só um distraído na cabeça de alguns professores, né? Ah, distraído, não quer nada mesmo, não quer aprender, não quer, né? E talvez a pessoa tenha TDAH, tenha alguma dificuldade. E a culpa não é dessa criança, né? Falo em criança por falar, né? Mas acho que tem uns adultos também, né? E fico pensando nessa relação do professor chão da sala de aula em contato com isso, né? A importância da formação continuada.
Exatamente, mas eu acho que hoje os professores, eu falo isso de acordo com a minha realidade, né? Da escola pública. É uma cobrança tão grande que às vezes os professores não têm nem tempo dessa formação continuada, como você está falando, né? De tentar pesquisar, tentar ir adiante para poder ajudar aquele aluno. Fora aqueles que não querem, né? Porque, como você falou, é dar trabalho. E eu vejo muito isso porque eu trabalho como professora de sala de recursos, né? Eu sou AE, e eu trabalho com orientação de professores. E quando eu vou fazer visita, eu vejo as crianças, que os meus alunos, né, que são comuns a esses professores, lá no cantinho da sala, né? Porque o professor, ele sempre diz que não sabe como trabalhar, né? E eu acho que essa formação que você falou aí ajudaria muito. Eles estão com um projeto agora de botar neurociências, né, na formação de professores, e eu acho válido, porque tem que descobrir como é que funciona, né? Tem que ter a parte da educação especial no currículo, porque a gente tem que, se você for prestar atenção, quase que 50% de uma sala de aula tem algum distúrbio, um transtorno, dificuldade de aprendizagem, que isso vai refletir no fracasso escolar. E, consequentemente, vai ser culpa do professor, porque, né, o aluno não aprendeu, vai ser culpa do professor, e ninguém se dá conta disso. Mas vamos caminhando, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque a gente já vai passar para o capítulo 4.
Boa tarde.
Boa tarde.
Essa fala aí da questão da atenção, uma mãe me ligou para eu alfabetizar o filho dela. O menino tem... Está me ouvindo direitinho?
Tá sim, estamos sim.
A mãe me chamou, né, para eu fazer uma aula particular com o filho dela. O menino tem 13 anos, ele está no 7º ano, e ele não conhece as letras do alfabeto, né? E eu fiz uma avaliação com ele aqui, e ele... Entreguei o alfabeto móvel na mão dele, aquele que a gente põe na mão da criancinha, faz lá com os meninos da creche, de 5 anos, né? E eles montam o nome deles. Eu fiz o alfabeto móvel na mão dele e ele não conseguiu montar o próprio nome com o alfabeto móvel. E aí, eu olhando aqui esse estudo aqui sobre a questão da atenção e a questão dos fatores, né, que contribuem para que a criança... a pessoa não tem a dificuldade de aprender, eu vi que ele se encaixa num desses sintomas aí, dessas questões, quanto o cansaço. A mãe dele me disse que ele trabalha junto lá com a família, numa atividade de descarregar um caminhão, uma coisa, e eu achei interessante essa ideia da gente observar o cansaço mental, né, que o cérebro muito cansado, sob estresse, né, tem mais dificuldade de aprendizagem. Aí, com esse estudo, eu vou já fazer uma atividade com ele para tá resolvendo essa questão aí. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu creio que quando terminar esse curso, no final do curso, eu creio que eu vou ter tido um resultado aí, porque eu vou estar aplicando essas orientações aí. Achei muito interessante.
Como é seu nome?
É como eu fiz o avaliação. Marinilza.
Oi, Marinilza. Eu acho que cabe você ver também com a família se ele dorme bem. Porque... a gente estuda, né, em neurociência, que o sono, a aprendizagem, ela é efetivada através do sono, né? E se ele não estiver dormindo, as sinapses não são promovidas, né? Não acontecem as sinapses para poder... o aprendizado ser consolidado. De repente, por conta desse... Pode ser que ele durma tarde, né? Também por conta disso. Pode cansar, tem que trabalhar, tem que estudar. É muita gente.
É verdade.
Não está tão novo, né?
Está novo. Eu vou estar observando essa questão do sono. Interessante você ter lembrado. Eu vou estar observando isso aí. Eu creio que na próxima reunião, de repente, nós vamos ter um estudo de caso. Na próxima reunião eu já vou saber se já deu certo essa questão, o que aconteceu, né? Eu vou poder estar identificando realmente o que é importante para esse menino aí. Não sei se eu vou descobrir, mas a ciência, a neurociência vai, já está me dando um norte aí, né?
Oi? Então, dá para me ouvir?
Sim.
Ah, tá. Também pode ser uma questão de dislexia, né? Somado à dificuldade de aprendizagem pela questão, assim, familiar. Exatamente. Mesmo, como que essa criança está vindo, né? De casa, porque a dificuldade de aprendizagem, nós podemos ver que são fatores ligados ao externo da criança, né? Que
exatamente,
pode ser, vir de vários fatores, da família, da sociedade, inclusive da maneira com que o professor está passando ali, está transmitindo a aula, né?
Exatamente.
E porque eu penso assim, né, no caso que a colega citou, eu acho que um aluno, no sétimo ano, que não sabe escrever o nome, não sabe as letras do nome, eu acho que não é só uma dificuldade.
Exatamente.
Acho que tem mais coisas por trás, porque eu acho muito grave, é gravíssimo.
Eu ia até perguntar para ela se ele não tem nenhum diagnóstico. Eu tenho muitos alunos autistas e muitos alunos com deficiência intelectual. E as crianças com deficiência intelectual, né, eu tenho alunos no nono ano que também não são alfabetizados.
Né? Sim, mas aí já é uma questão mesmo, um distúrbio, né, no caso. Somado à dificuldade também.
Aí você tem um distúrbio.
Vai ter que investigar, né?
Por isso que a investigação e o descarte de possibilidade é tudo no diagnóstico, né?
Exatamente.
Exatamente. Eu só conversei com ele só uma meia hora e foi pouca coisa que eu pude fazer com ele. Assim, pus o alfabeto, pedi para a mãe que ele não sabia ler, pus ali as letras, pedi para ele montar o nome dele, ele não deu conta de montar, porque ele não sabia quais as letras utilizar para montar o nome, o próprio nome. E aí, por enquanto, ainda está em estudo.
É, isso acaba gerando fracasso, daqui a pouco ele mesmo se desinteressa.
É verdade.
Desmotiva, né?
Exatamente.
Desmotiva.
É preciso fazer alguns testes relacionados a habilidades espaciais, laterais, coisas do tipo, assim, se ele reconhece a diferença de letras e sinais e objetos, desenhos, né? Tem que começar do princípio, porque talvez ele não consiga fazer essas distinções. E nem a questão da distinção de lateralidade, de lado da letra, né? Que isso é importante.
É.
Fazer um teste de rastreio com ele seria interessante. A gente passa agora. Oi, Ângela.
Só que só queria pontuar, né? Como está sendo rico para mim ouvir a fala de vocês. Eu não. Tem nomes aqui que estão escritos como Fellow Sister. E aí a pessoa entrou e não colocou o seu nome. É por isso que eu não sei quem é que está falando. Tem pessoas aqui que estão com o mesmo nome que não colocaram o nome para entrar. Então eu não sei quem foi falando. Mas tem alguém que chegou e falou assim: tá, mas talvez não seja apenas um problema na criança, né? Talvez tenha a maneira que o professor dá aula, né? E isso sempre pegou muito para mim, o problema de ter uma tendência também de tudo diagnosticar, né? Diagnosticar, vamos ver qual que é o problema, tem que ter um problema na criança, quando tem todo um mundo externo a ela que também interfere nessa aprendizagem dela, né? E quando ela falou...
Se ela está no sétimo ano, ela já passou por vários professores.
Uma das coisas que mais me pega é: como é que ainda também não fizeram nenhum diagnóstico, né?
Exatamente.
Mas também...
que ele não tem um diagnóstico fechado ainda, né? Com 13 anos, no sétimo ano.
Também é caiu. Porque os pais não conseguem... Eu imagino assim, que os pais não conseguem ver a dificuldade ali do filho, a escola se omite, né? Porque se ele está no sétimo ano, há quantos anos atrás ele estava no primeiro ano? Né? Não era tão falado como hoje... E foi passando, e esse menino foi sendo taxado como burro, burro, burro. Aí o que que acontece? Aí ele vai e a maioria não consegue concluir nem o primeiro grau. Né? Eu acho que é uma falha. A família é muito desinformada, que não percebe aquilo ali. Talvez todos podem ser que tenham o mesmo problema. Né?
Se ele tivesse um diagnóstico fechado, ele já poderia estar sendo ajudado até por uma sala de recursos.
Eu queria falar como psicólogo um pouquinho. Acho que não sei se tem mais algum psicólogo aqui, mas eu recebo às vezes pacientes exatamente nesse quadro. Eu já atendi uma criança de 14 anos que também não era alfabetizada. E eu penso que chega muito para a saúde isso, né? É, isso que vocês estão falando, né? Do diagnóstico, de tudo mais. Eu penso que é importante um pouco daquilo que a gente estava conversando no último encontro, da importância dos professores conseguirem fazer uma anamnese mesmo com os pais da criança no início do ano letivo, para conseguir entender um pouquinho o que é feito na saúde, né, disso, porque muitas vezes, que nem ela estava falando, né, que essa criança, ela trabalha, muitas vezes os pais não são alfabetizados, não sabem ajudar em casa, então quando vem algum tipo de tarefa ou qualquer coisa, eles também não vão saber avaliar se o filho sabe, está fazendo direito ou não, aí eles não conseguem incentivar a criança, às vezes eles têm uma dificuldade financeira e acaba ficando pontuado a importância do trabalho em detrimento da educação. Então são muitos pontos, como o Fernando colocou, são muitos pontos que às vezes estão fazendo com que essa criança vá passando de ano, porque infelizmente o nosso ensino está assim, eles só são só reprovado em determinadas idades e às vezes por falta mais do que pelo aprendizado. E tem crianças que às vezes a gente não sabe o histórico dessa criança, às vezes ela mudou de estado e aí por conta disso numa escola não sabia o que a dificuldade no outro e ele foi passando de ano, e aí não necessariamente ele tenha um distúrbio ou uma dificuldade, mas o contexto da vida dele fez com que ele fosse sendo passado para frente e ele não conseguiu aprender. Então eu entendo que antes da gente, né, rotular, ele tem alguma dificuldade, ou ele tem isso, ou não tem nada, a gente precisa fazer essa anamnese para poder realmente entender o histórico completo dessa criança, todas as dificuldades, o que os pais têm, se tem distúrbio na família, se tem uma dificuldade, se os pais são alfabetizados, se não são, como é que é a dinâmica familiar, quanto tempo essa criança tem para realmente estudar, ele está indo para a escola, desde quando ele frequentou para a escola, não fez creche, tudo isso interfere muito na aprendizagem. Então, a partir daí, dessa anamnese, começar a levantar pontos e questionamentos do que, de uma hipótese mesmo, talvez diagnóstica de algo, ou se essa criança passou por um histórico de vida muito difícil que não permitiu com que ela aprendesse.
Isso, essa investigação, ela parte por, assim, tô falando de escola, né? O professor, ele observa e encaminha essa criança para o psicopedagogo na escola, e ele vai fazer essa anamnese que você falou. Né, vai
Mas
trabalhar
as escolas deveriam ter anamnese, foi que a gente
isso é porque tem muitas escolas que não tem, né, psicopedagogos, psicólogos.
Olhando por essa questão, sim. Apesar de que o professor na sala de aula, eu falo assim, a minha realidade, eu sei todos os pontos ali da sala, como são as famílias, aquele dia a dia, aquele contato, você acaba que sabendo ali do como que é a vida em família deles. Dá para saber bastante.
E agora, só antes de passar a bola para a Aline, que a Aline quer falar do quarto capítulo e a gente vai indo, né? Viu? A gente vai indo e vai.
Professor, se deixar, continua falando, não para mais não.
Ah, é legal, né, gente?
Só queria apontar que num dos, dos eixos que eu coloquei, tem um formulário nosso, ele ainda recebe, ainda. Tem inscrições para ver o que você gostaria de estudar aqui no nosso grupo, né? E o estudo de caso foi um dos que mais apareceu, né? Como a colega trouxe um caso do que está acontecendo com ela. Agora eu lembrei da live da professora Rita Russo, onde ela fala dessa importância desse histórico, né? Mas que você possa fazer essa avaliação continuamente, numa série de quantidade de dias, né? Ela recomenda que você faça. Você pegue 10, 15 dias de uma vez só e veja todos esses pontos com essa criança. Porque qual que é a oportunidade que essa criança tem de ir no psicopedagogo, que a escola já não tem isso, né? Ou de ir no neuropsicopedagogo, né? E aí vai fazendo encontros uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e chega no final do ano e já passou o ano. Aí até você conseguir fazer, acho que esse diagnóstico, não sei, você secundária, sabe? Se é muito rápido de fazer esse diagnóstico ou não.
Mas segundo a professora Rita, ela falou que escreveu, né, o livro Neuropsicopedagogia, aquele que o pessoal estava comentando até no grupo, ela fala que precisa ter uma certa quantidade de tempo, né? Tem que ir na escola, tem que avaliar qual que é a relação também em casa, qual é o contexto social também que essa criança tem, uma série de questões que tem que avaliar, né? O neuropsicopedagogo tem que dar uma olhada nesse histórico. E aí fico pensando na importância desse tempo, né? Você falou que você teve uma conversa de 30 minutos com os pais deles, mais ou menos, foi isso que eu vi, né? Tem pouco tempo para saber. Então, acho que realmente esse tempo também é importante, né? Para fazer esse diagnóstico, né? Para pesquisar esse histórico dessa criança. Mas eu nem quero tomar...
É um diagnóstico que demora 6 meses, quase o ano inteiro para fechar.
Então, complicado, né? Porque também acho que eu não sei como é que é a relação de encontros, eu não sei se vocês têm... Se vocês atendem na clínica ou na institucional, se é demorado esses encontros, uma vez a cada 15 dias, eu não sei como é que funciona isso, essa rotina do neuropsicólogo. Mas ela recomenda que seja, de preferência, pega uma semana, 2 semanas, e vai que você vai conseguir acelerar a resposta desse diagnóstico para depois fazer uma intervenção, né?
É verdade. Esse menino, eu conversei com ele apenas assim, uns 30 minutos, que a mãe me chamou para me falar a respeito, e aí eu rapidamente só peguei algumas informações, mas foi essa semana agora, e ainda não teve, assim, uma agenda com ele. Ela falou que quer que eu comece a atendê-lo a partir do mês de janeiro, né, assim, para, no caso, fazer um reforço com ele, né, um reforço da escola com ele, porque ele ainda está matriculado, ela quer um reforço. Só que eu percebi que ele precisa, além do reforço, mais do que o reforço. Mas eu preciso realmente fazer esse acompanhamento aí. Exatamente. Tinha sugerido a gente...
Começar pela anamnese, que vai te abrir uma luz, aí, vai te dar uma luz.
Eu vou listar algumas questões, algumas perguntas que eu vou estar fazendo, né? Vou consultar os protocolos e vou estar fazendo esse acompanhamento com ele aí, para ver o que é que vai... Mas tem uma coisa que eu observei. Ele, numa conversa, ele disse que algumas crianças fazem bullying com ele na escola, alguma coisa desse sentido. E aí ele é gordo, é um menino assim, tem um peso meio acima do peso. Então, ele disse que ficam os colegas lá da escola ficam mexendo com ele. Então, eu estou esperando, aguardando voltar... atividades na escola, né? A partir de janeiro a escola vai estar atendendo, será outra diretora, uma diretora diferente, eu vou conversar com ela para ver o que a gente pode estar fazendo para ajudar essa criança. E aqui a Culavô está pedindo ajuda, aqui no grupo temos psicólogos, temos o pessoal que já está com experiência aí no caminho há mais tempo que a gente, né? E vou estar trazendo de vez em quando umas novidades.
Pessoal, pensei numa coisa aqui agora, que de repente a gente poderia, intercalando entre esses, uma vez por mês a gente faria as nossas discussões, né, a cada 15 dias os professores ou as outras pessoas que se disponibilizaram a apresentar um outro tema relevante, e a gente poderia uma vez trazer um estudo de caso para discutir, para pensar, porque senão a Aline não vai conseguir continuar o capítulo dela, e a gente tinha colocado um teto sempre até as 5, eu sei que hoje a gente atrasou um pouquinho, mas não sei, né, senão a gente não vai conseguir terminar. A gente poderia pensar nisso, Fernando, o que você acha?
Acho que a gente pode discutir.
Discutindo aí no grupo, né?
Memórias processuais,
informação... Live streaming is on.
Informação para desempenho de determinadas ações, como andar de bicicleta, usar uma caneta, no córtex pré-frontal, a memória de trabalho, qual a gente vai discutir agora, que é o armazenamento da informação. No tronco cerebral, que é por aqui que a informação vinda do resto do corpo chega. Né? Então, várias áreas do cérebro elas estão relacionadas a alguns tipos de memória. Essa memória operacional, também chamada de curto prazo ou memória de trabalho, ela gerencia a realidade. Então, você vai ter nessa memória de trabalho coisas que você vive atualmente. Né? Você não vai lembrar semana que vem do que você leu hoje se ela ficar registrada só na sua memória de trabalho. Para que ela vire uma memória de longo prazo, essa informação tem que ser repetida e, de preferência, de outras maneiras. a memória declarativa ou explícita, que é, que a gente falou antes, né, episódica de eventos ou a semântica de fatos. E a não declarativa ou implícita, que são procedimentos ou habilidades, dicas de fragmentos de objetos, palavras, etc. Associativa, condicionamento clássico e operante, e a não associativa, aprendizagem não associativa. Né? Então, como eu estava falando antes, é para que a memória seja efetivada, ela tem que haver a repetição. Né? A memória sensorial e o sistema de repetição são componentes essenciais da memória operacional. Os sistemas neurais responsáveis por ela constituem uma unidade de processamento que lida com vários tipos de informação, como sons, imagens e pensamentos, mantendo-os disponíveis para que possam ser utilizados para atividades como a solução de problemas, o raciocínio e a compreensão. Como a gente estava falando antes, se você quer que a aprendizagem ocorra, você vai falar para o seu aluno, né, você vai lançar para ele a letra A, né? Digamos que seja uma turma de primeiro ano, a letra A, não somente, todas as vogais. Você vai trabalhar isso de uma maneira que você vá mostrar para ele quais são as vogais. Num segundo momento, para você poder recordar isso, o que, que você tem que fazer? Levar para a sala de aula objetos que comecem com aquelas letras, fazer com que eles procurem, né? Pode lançar jogos, esconder debaixo da cadeira, né? Vários objetos e pedir que vá só à frente, as crianças que tinham objetos que começam com a vogal A, outros com a vogal E, né? Que são várias maneiras de fazer com que essa memória operacional ela vire uma memória de longo prazo. Porque se não ficar registrado, a aprendizagem não ocorreu. Né? Por que, que a gente não lembra, que a gente falou no primeiro encontro, do número de telefone nosso mesmo? Porque a gente não lida com ele. Você não fica repetindo a todo momento o seu número de telefone. Às vezes você pede o número do telefone, a pessoa pega o celular e vai ver na hora qual é o número e ainda falam, poxa, eu não ligo para mim mesmo, né? Antigamente ainda se tinha uma agenda onde você anotava, então a maneira que você vai anotando, que vai passando para uma agenda nova, aquilo vai ficando registrado, mas se você não volta aquilo, essa memória de trabalho, ela não vai ser aproveitada, que aliás é o que ela representa mesmo, é uma memória de curto prazo. O processo de aprendizagem nada mais é que a transformação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Alguém quer falar alguma coisa? Ele fala depois da memória prospectiva, né? Esse tipo de memória tem importância fundamental no nosso cotidiano, pois precisamos fazer uso dela continuamente para o planejamento de nossas estratégias comportamentais que levem a um objeto definido. Então, o lembrar de lembrar, né? Às vezes você tem uma agenda e você anota ali tudinho que você vai fazer. Já é um tipo de planejamento para a sua memória futura. Aniversários, né? São tipos de memórias prospectivas que você está sempre lembrando. Então, quando chegar aquele determinado mês, você vai lembrar de novo que é aniversário daquela pessoa. Alguém quer falar alguma coisa? Já estamos acabando. Aqui algumas dicas para ajudar a fortalecer a memória de trabalho. Realizar cálculos mentais, recordar objetos e cenas, jogos de concentração, relembrar o dia, praticar exercícios físicos regularmente, dormir bem e se alimentar. Quando eu fui fazer essa pesquisa, né, para dicas de como fortalecer a memória, em todos os lugares, né, era uma chuva de dicas, mas sempre tinha a prática de exercícios físicos e a boa alimentação. Porque se a gente não cuida do corpo, né, automaticamente você não cuida da mente. E o nosso cérebro precisa estar bem fortificado para a gente poder trabalhar essa memória. Então, os cálculos mentais. O meu filho, eu estou pesquisando agora que... Eu vou até fazer meu TCC, que eu acabo matando dois coelhos, né? Ele não consegue fazer cálculos mentais. E isso pode gerar o quê? Pode ser uma descalculia, né? No caso, um tipo de descalculia, só que seria a ideognóstica. Então, a gente está sempre puxando isso dele, né? Às vezes a gente brinca e tudo, mas a gente está sempre puxando para poder ficar gravado na memória dele. Essas brincadeiras de família, né? De recordar objetos. Ou então você leva para a sala de aula, você bota vários objetos dentro de uma cesta, de uma caixa, e vai mostrando um por um, depois você esconde, pede que a criança diga, né, a turma diga, em sequência quais foram os objetos. Os jogos de concentração que a gente conhece são caças-palavras, palavras cruzadas, a gente pode trabalhar, é aquele sudoku, né, para poder... Eu sou péssima nele. Eu tenho um joguinho que é de figuras e eu não consigo de jeito nenhum. Aquele jogo dos erros, também a gente pode fazer a brincadeira de relembrar como foi o seu dia, chega em casa, pergunta para a criança como é que foi o dia na escola, né? Prática de exercícios, dormir bem, que a gente já vinha falando antes, né? Que era o que a gente estava discutindo, e a boa alimentação. Estão me ouvindo? Falo demais. Eu vou falando.
Acho que a gente falou tanto que a gente não quer te atrapalhar daí. A gente está deixando tocar e aí no final acho que vai vir algumas falas.
Eu vou passar de novo o outro vídeo, falando da memória de trabalho, que ele resume também, é bem legal. Acho que agora eu vou conseguir, Ângela. Não vou precisar, já está baixado lá, acho que agora vai.
De todos os sistemas de memórias, a memória de trabalho é provavelmente aquele que mais interessa aos que estudam a aprendizagem humana, pois é nele que a aprendizagem acontece, ou pelo menos uma grande parte da aprendizagem. Para falar a verdade, não só a aprendizagem, mas toda a vida consciente se passa na memória de trabalho. Por exemplo, todas as informações sobre as quais você está pensando nesse exato momento estão em sua memória de trabalho. De forma simples, podemos dizer que a memória de trabalho atua de duas maneiras. Quando se trata de informações novas, essa memória consegue lidar apenas com uma pequena quantidade por vez. Ela armazena e processa cerca de 4 unidades de informações novas simultaneamente e só as sustenta enquanto estão sendo utilizadas. A coisa muda de figura quando o sistema de trabalho precisa de informações antigas, ou seja, informações que são guardadas lá na memória de longo prazo. O sistema de trabalho pode evocar uma quantidade enorme dessas informações sempre que precisar. A memória de trabalho é formada por 3 subsistemas subordinados a uma central executiva. Há um subsistema chamado alça fonológica, que recebe, codifica e recicla informações verbais e acústicas. Há o sistema esboço visoespacial, que lida com informações visuais e espaciais. Há ainda o retentor episódico, que faz pelo menos 3 coisas. 1. Lida com informação temporal, fundamental para registrar acontecimentos. 2. Fornece espaço para sustentar informações trazidas da memória de longo prazo. E, 3, permite a integração entre informações de diferentes tipos, ou seja, informações visuais, fonológicas, espaciais. Esses subsistemas são gerenciados pela central executiva, responsável pelo processamento das atividades cognitivas e pelo controle da atenção. Um sistema assim, tão complexo e delicado, torna a aprendizagem um processo nada simples. Mas existem formas de torná-la mais eficiente e agradável, e nós vamos conhecer algumas dessas formas em outros trabalhos dessa série sobre a memória humana. Até logo!
Eu acho que esse texto, ele resume, bem, né, o que a gente, o que o capítulo fala, né, da memória de trabalho. Diz que a memória é a função cognitiva mais utilizada pelo ser humano, né? Se a gente não tiver memória, o aprendizado não acontece. Por mais que se tenha atenção, mas se a gente não tiver memória daquilo que foi aprendido, a aprendizagem não vai ser efetivada, né? Alguém quer falar alguma coisa? Oi?
Eu estava esperando tu terminar as colocações.
Sim.
Eu estava escutando sobre a tua apresentação e pensando que o conhecimento básico para qualquer professor, né? E, tipo, eu fiz pedagogia, me formei em 2005, fiz magistério, já fiz diversos cursos, já fiz formação, eu estou sempre em busca, estou sempre procurando. E eu não escutei muito sobre isso durante a minha vida. Eu estou escutando agora porque está vindo à luz os conhecimentos da neurociência. Mas antes disso, como a minha vida poderia ter sido muito mais facilitada, como eu poderia ajudar muito mais meus alunos, planejar uma aula melhor, garantir uma aprendizagem mais efetiva se eu soubesse disso antes. E como isso faz falta para os professores também, saber sobre isso, assim, porque interfere no planejamento direto, na forma como o professor apresenta os conteúdos.
Exatamente, você falou tudo. Eu também me formei em 2005 e também nunca tinha ouvido falar nisso. Só agora que eu estou estudando, né, que eu comecei a estudar neurociência, neuropsicopedagogia, que eu comecei a ver isso. E assim como você, também fiquei indignada. Falei, gente, podia ter feito tantas outras coisas diferentes, né? Tivesse feito diferente, e a gente alcançaria um sucesso, né? Porque de fracasso a gente já está acostumada, né? Já tem vários, né, episódios de fracasso que a gente tem em sala de aula, mas poderia ter sido tão diferente.
É verdade, e a gente continua com esses episódios de fracasso. Os professores se sentem fracassados, os alunos mais fracassados ainda, e muitas vezes é uma questão de ajuste de metodologia com base em conhecimentos.
Exatamente. E eu vou te falar que o que mais me chamou a atenção na neurociência é o estudo. Eu fiquei apaixonada. Ângela, você ia falar alguma coisa?
Só uma dúvida. Tu conseguiu concluir todo o teu capítulo?
Sim.
Então, vamos... A gente tem 20 minutos, né, para encerrar o nosso encontro, para também não tomar tanto tempo assim do pessoal, que acho que o pessoal também tem seus afazeres, né? Colocações, o que vocês pensaram, né, durante essa apresentação. Achei essa apresentação maravilhosa e até uma coisa que a Laís falou, que eu fiquei de pedir para a Lilian também, né? Se vocês desejarem também, vocês podem colocar até a marquinha de vocês, mas disponibilizar esses PDFs que vocês fizeram, esses slides, desculpa.
Tá, vou botar assim.
Para a gente também constar, às vezes, depois, né? Eu tenho certeza que eu mesmo estando aqui, eu vou rever no YouTube, né? Acabou ficando em dois blocos lá, eu vou ver se eu consigo juntar. Eu vou ver no YouTube de novo, aquilo que a gente discutiu aqui. Porque eu fiquei pensando várias coisas, várias vezes eu queria falar, né? Mas como a gente se alongou muito lá no final do terceiro capítulo, já acabou que eu fiquei com receio de interromper, porque de fato a gente tem um tempo e acho que tem muita coisa que a gente gostaria de conversar e que a gente não conversou ainda, né? Mas que foram surgidos diante da tua apresentação. Achei tua apresentação maravilhosa, né? Sobretudo o PowerPoint que ficou ali, achei que ficou lindo também. A Lilian também fez um excelente PowerPoint. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, que inveja, quero fazer uns assim, sabe? E aí, uma das coisas que vocês falaram sobre agora, aqui no finalzinho, que é, por que a gente não aprende isso já na graduação, né? Já lá na formação, né? Penso que também é um tempo muito fragmentado que a gente tem, quer dizer, os conteúdos são muito fragmentados, assim, acho que a gente aprende muito pouco na graduação comparado com o que deveria aprender, né? E acho que tudo que envolve também a área mais da educação especial, ou alguma dificuldade de aprendizagem, acho que é deixado um pouco de lado, como eu já citei. Por exemplo, disciplina de educação especial só tem uma na maioria das graduações, assim, e eu acho isso absurdo, né? E agora, eu estou na graduação, olhando isso, vendo vocês falarem isso, né? Ouvindo vocês falarem, como seria bom, seria rico ter isso já na graduação, né? Eu me vejo fazendo exatamente isso, porque acho que agora, né, já na graduação, querendo ir buscando esse conhecimento agora já na graduação, né, e acho que também, porque também não era amplamente divulgado, assim, eu ouvi falar, tipo, da neuropsicopedagogia, tipo, há poucos anos, assim, pra cá, parece que ficou meio apagado, meio escondido, assim,
dessa possibilidade da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia de auxiliar bastante nos processos dentro da sala de aula, né? Acho que ficou super apagado isso. Mas fico feliz e acho que vou trazer alguns colegas meus aqui, vocês vão ver bastante gente fazendo bastante perguntas, acho, uns colegas meus da graduação que têm interesse também. Aline, eu vou compartilhar a minha tela daí, acho que eu vou sobrepor, eu não sei se tu tinha mais alguma coisa para apresentar.
Não,
finalizado. Pronto, pegou a minha tela agora, né? Gente, isso. Só queria falar do Google Classroom, que a gente tem, não é esse aqui, né? Tá. Vou ver se eu consigo acho que eu acho que alguém está com a hora ligada e está retornando. Tem alguém com áudio ligado? Tá, o pessoal fechou. Ok, a gente tem a nossa sala no Google Class, que a gente tem três eixos, né? Eu até tenho que falar com a Rose, porque ela está lançando vários comentários aqui no modo geral, quando eu deveria colocar dentro do setor dela, que é aqui, ó. A gente tem três eixos de discussão no momento, né? Que é o nosso livro. Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Quem não tem ainda acesso ao nosso Google Class, dá uma olhadinha lá. Lá vai ter o PDF também do livro e vai ter os informes aqui, né? Que é quem é que apresenta o próximo, né? Vai ter orientação para supervisão na atuação clínica, né? As intervenções de neuropsicopedagógicas e deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Não, foi ela que colocou. Foi a Rose, né? Ela vai trabalhar uma série de trabalho, de conteúdos com a gente, contribuições da neurociência, né? Teorias de desenvolvimento. Ela trabalha com formação de neuropsicopedagogos. Então, acho que vai ter bastante coisa para a gente ver aqui, né? E vai ter o grupo das funções executivas que as meninas estão bolando ainda. São três pessoas que estão bolando. Uma é da Fono. Acho que vai ser rico, bastante, bem rico esse encontro. E tem uma que é mestranda e neuropsicopedagoga, né? E a outra que está fazendo a neuropsicopedagogia, elas estão formando algo nas funções executivas. Então, recomendo vocês sempre ficarem, sempre terem acesso ao nosso conteúdo do Google Class, né? Entrar no Google Class, poucas pessoas se inscreveram aqui, porque daí ele vai te mandando recadinhos, ele manda mensagens sobre quais conteúdos foram hospedados, né? Uma vez que você entra no Google Class, você vai poder olhar lá no seu Google Drive, que tem uma pasta. Vocês cliquem em compartilhados comigo, vocês vão ver que vai ter a pasta do Genpop. Vocês podem dar uma olhadinha lá, né? Nessa pasta do Genpop, eu deixei marcado aqui a neurociência e educação, como o cérebro aprende em verdinho, que eu vou deixar aqui os slides, PowerPoint que vocês fizeram. Aqui tem o livro também, tem a lista de presença de hoje e tem as datas também, que também vão estar constando lá no Google Class. De quais serão os próximos encontros referente a esse livro, tá? E aqui já tem as intervenções, que são os materiais que a professora Rose vai trabalhar, ela já deixou aqui, ele também tem um cronograma dela, mas ainda não especificou datas, porque ela está finalizando a formação de alguns psicopedagogos, e logo vai sair a pastinha aqui de funções executivas. Eu separei as pastas, né, também de conteúdos de textos. A gente tem uma pasta de neuropsicopedagogia aqui. Vocês que ainda não deram uma olhada, a gente tem uma série de artigos e textos de neuropsicopedagogia, livros, neuropsicopedagogia. Ó, aqui, se eu não me engano, alguém que me mandou esse livro aqui, que eu nem fazia ideia de que existia, né? Avaliação e intervenção neuropsicopedagógica.
Fui eu então, que mandei.
Ah, é. Foi você. Tem títulos auxiliares aqui dentro dessa pasta aqui também, tá? Que vão ajudando. Tem um livro de neurociência, ele também está aqui dentro, mas ele também está na pastinha lá do livro neurociência, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu resolvi dividir também o conteúdo de psicopedagogia, senão ia ficar pasta dentro de pasta e aí ia ficar muito confuso. Caso alguém queira ver alguns artigos atuais de psicopedagogia, né? Eu peguei alguns aqui, também tem títulos auxiliares aqui, apesar de que acho que não tem, não sei se tem muita coisa, nessa pasta aqui não tem tem nada de títulos ainda auxiliares. E, por fim, temos uma pasta de, deixa eu voltar aqui, neuropsicologia, né? Tem alguns livros aqui de neuropsicologia, tem textos do Lúria, né, atividade neuropsicopedagógica, né, tem fundamento da neuropsicologia, tem o livro da professora Jerusa, que é ótima em neuropsicologia também, que dá um grande boom assim, para a psicopedagogia.
Eu recebi um outro de neuropsicologia, vou mandar para você.
Uhum. E aí aqui eu coloquei textos auxiliares, que é porque eu não consegui... mensurar qual passo eu colocaria, né? Tem conteúdo aqui sobre TDAH, sobre autismo, né? Que daí talvez não seja uma abordagem da neuro, talvez não seja uma abordagem da psico, como eu não li, eu não sei qual que é, né? E aí aqui eu deixei uma pasta de texto diverso, que juro por Deus, teve gente que colocou o Pequeno Príncipe no nosso grupo ali, e aí eu pensei, eu baixando os PDFs e vendo, né? Assim, eu, não, mas o nosso grupo não é para isso. Nosso grupo ali não é em si para ficar compartilhando materiais lá dentro, né? É um grupo de estudos. Mas lógico que a gente tem o nosso acervo, vou chamar assim, né? De textos aqui. E sempre me mandem, assim, e tentem não mandar lá no grupo conteúdo ou texto. Sempre mandem para mim, no meu privado, ou no grupo de materiais que a gente tem no Telegram. Mas eu queria apresentar isso e queria apresentar também o nosso Instagram. A gente já tem um Instagram com postagem, já a Rose que está cuidando, né? Aqui é o nosso primeiro encontro aqui que rolou também, no dia 28. E tem algumas informações lá, tentem dar uma olhadinha, a Gen Pop Brasil, né? Vocês ao olhar também o nosso grupo do Facebook que a gente tem aqui. A gente tem um grupo no Facebook, e lá também vai estar todas as nossas redes sociais ali na descrição. Se não tiver alguma ainda, eu vou atualizar. Tem um link no nosso Drive também. Ah, esqueci qual que é o Drive. Como é que faz para acessar o Drive? Vai lá no nosso grupo, e esse grupo aqui é um grupo importantíssimo, porque aqui saem as enquetes do... qual que é a data do nosso próximo encontro. Por exemplo, aqui saiu uma enquete por 9 votos. Venceu hoje às 15 horas. Né? E peço para que, por favor, as pessoas que participaram desse encontro hoje, assinem a lista de presença que eu enviei também ali, ou você entra lá no seu, no, na pastinha lá, que eu falei para vocês, de Neurociência e Educação, que vai ter a lista de presença de hoje, e assinem quando vocês puderem, só para a gente manter um controle também. E no mais, é isso. Mais uma coisinha para vocês. A gente tem um canal no YouTube, se vocês não fazem ideia de como chegar lá, vocês podem acessar também pelo grupo do... Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Acessem aqui que eu vou colocar aqui o link também. Ah, já tem aqui o link do YouTube. Vocês podem acessar o nosso canal do YouTube. E lá no nosso canal do YouTube, acho que está ainda mais completo todas as outras nossas redes sociais que a gente tem. Aqui, ó, se vocês vêm aqui, dá para enxergar meu mouse? Vocês estão enxergando meu mouse?
Dá, sim.
Dá? Tá. Eu achei que ninguém estava me ouvindo. Quando vocês clicarem aqui, ó, grupo do Facebook, tem um símbolo do Facebook, ele te manda direto para o grupo do Facebook. Se você clicar aqui em Instagram, ele vai te mandar direto para o Instagram. Se você clicar em Spotify, ele vai te mandar para o nosso Spotify, onde tem o Google Podcast, e também tem o nosso Neurocast, né, que é o principal, que manda para os outros demais. E nele você tem acesso a esse conteúdo aqui, só que só em formato de áudio, né? A gente tem aqui, ó, o nosso primeiro encontro. Vocês conseguem ouvir um pouquinho aí? Tá saindo uma musiquinha?
Então,
esse é o nosso, nossa vinheta de início, né? Do nosso podcast. E aí,
olá, meninas.
A gente tem uma,
olá,
discussão aqui, a gente debateu o primeiro livro, o primeiro e segundo capítulo, né? E tá baixinho aqui. Mas enfim. E essa ficou a nossa capinha aqui do nosso eixo de discussão, como o cérebro aprende. Né? E esse é o nosso Neurocast, é o nosso canal de podcast. Então, acessem. Né? Se você também entrar no nosso Neurocast, clicando aqui no Facebook, vocês vão no Facebook, clicando no Instagram, clicando no YouTube, vocês vão para o YouTube. Então, essas são as nossas redes sociais. Eu acho que a gente ofereceu para vocês o máximo do máximo do máximo que dava, né? Canal no YouTube para ver depois e áudio no podcast, que pode ouvir no Spotify também depois. Agora, pensando nos encaminhamentos, qual que é o próximo encontro?
Fernando, só uma pergunta. Eu não consegui encontrar a lista. Onde que está a lista de presença que você falou? Eu entrei no Google Classroom agora e não estou achando. Como é que é?
Desculpa. Tá. Por exemplo, você vai lá no seu Google Drive? Você está no seu Google Drive?
Ah, tá no Drive do do Genpop.
Vai lá no Drive do Genpop e aí vai ter em verdinha a nossa pasta. Eu não sei se ainda está compartilhando minha tela. Não, não tá mais compartilhando minha tela. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Acho que ainda está dali. Mas aí você vai lá no podcast, na pastinha, a pastinha verdinha que vai estar lá dentro do Genpop. Ele vai ter a lista de presença com a data de hoje. Né? Pretendo fechar essa lista daqui a 2-3 dias para que outras pessoas não vão colocando nome em pessoas que não vieram. Mas só para a gente ter um controle, né? E também futuramente, caso algum coordenador venha nos auxiliar nisso, né? Um professor, que a gente demonstre para eles, ó, a gente tem sim uma lista de presença, né? A gente teve encontros que compareceram tantas pessoas, né? Até para ajudar na uma possível tutela, né, de algum coordenador. Pensando nos encaminhamentos para o próximo encontro, penso que tem que ser no ano que vem já, né? Não vamos nos encontrar mais. Eu desejo a vocês, né, um Feliz Natal, um ótimo ano novo, mas queria discutir com vocês uma proposta de datas. Né? Alguém tem alguma data em mente para janeiro? Bem, como não há propostas, eu vou...
Se a gente manter as terceiras, dá dia 16, né? Como a gente tem feito, assim. Uhum. Terceira, quarta. É isso que a gente tinha feito, geralmente. Mas eu penso que talvez fique... Seja legal se a gente tentar verificar se vai ter mesmo essas intercaladas. E aí o do grupo, ou o seu encerramento, ou ele ser bem mesmo no meio, não sei, é uma sugestão.
É, eu tenho que ver como é que as outras vão se organizar entre elas, sobre o conteúdo delas, né? Mas penso que agora, não sei como é que vocês estão atarefados muito nas férias, penso que dia 16, dia 9, realmente possa ter um novo encontro, né? Mas antes de ter esse encontro, se alguém está disposto a continuar ou acham que a gente deveria continuar tratando do livro. E aí eu preciso ouvir todos, não, acho que a gente deve continuar no livro, pelo menos esse eixo, né, vai ter outros, né, ou se alguém já tem alguma proposta já para discussão de um estudo de caso, etc., ou a gente reserva um espaço, um tempo para algum capítulo e um tempo para estudo de caso, uma hora para um capítulo e uma hora para um estudo de caso. Tá vendo aqui para vocês.
Eu acho importante dar continuidade.
Podia continuar o livro, né? Já que vai ter a formação da Rosane, né? Que você falou, e as outras pessoas que vão falar sobre função executiva, a gente podia continuar esse livro aqui, sim. Acho que seria bem interessante.
Uhum. Ok. Também não pretendo sobrecarregar nem a Lilian, nem a Aline, né, mas alguém gostaria ou estaria disposto a pegar o próximo capítulo, ou o quinto e o sexto capítulo, se alguém aqui estaria disposto.
Para que dia ficou? Eu caí, eu acho, ficou trancado o áudio.
Então, a proposta da Aline foi...
Parei de ouvir.
Conseguem me ouvir?
Agora sim. Eu estou ouvindo.
A proposta da Lilian foi dia 16, né? Mas também penso que talvez dia 9 também, não sei se é algo muito ruim para vocês, se alguém ainda vai estar em viagem, né? Mas penso que dia 16 também é uma boa data, né? E acho que nas férias a gente pode, só pensando assim, intensificar um pouco o estudo desse livro, talvez duas vezes por mês, né? Talvez possa, né? Uma possibilidade desse livro, né? Não sei. E aí, em tese, dia 16, vai ter um encontro. É, fica ruim para vocês, dia 16?
Para apresentar, sim. O início de janeiro, para mim, é impossível. As estaduais aqui do Rio Grande do Sul vão bombar até...
Tá, para o dia 9 fica ruim, mas dia 16 de janeiro...
Também, talvez... mais para o final de janeiro. Mas a gente poderia fazer para o dia 9 ou 16, depois mais um mais perto do final do mês. De repente.
Tá bom. Uhum. Então... Lilian, o que, que você acha de um no dia 9 e outro no dia 30? Tá, mas dia 9 tu não vai poder, então. Então a gente não vai escolher no início do mês. Então tu não podes dia 9, né?
Magda. Você tá falando comigo? Ah, tá.
Não, apresentar não. Participar apresentar, sim, mas não. Apresentar não.
Ah, entendi. Ah, tá. Então tu queres fazer uma apresentação de algum capítulo? Tu poderias fazer uma apresentação no dia 30, talvez?
Pode ser, dia 30 sim. Então,
beleza. E dia 9 e dia 16, alguém gostaria de apresentar algum capítulo? Alguém estaria disposto? Ou não só um capítulo do livro, né, mas trazer algum texto que a gente possa também debater, porque o livro não vai se perder, né, porque dia 30 a gente terá um encontro. Mas ou debater algum artigo, alguma coisa, ou até mesmo um estudo de caso, mas que também tem um texto, né, para que a gente possa ler também e trazer uma experiência sua, né, talvez a discussão de algum estudo de caso. Alguém tem alguma proposta do dia 16? Tocar um livro, tocar um capítulo ou trazer algum outro conteúdo?
Eu voto na gente continuar, porque a gente daria sequência, né, ao estudo do livro todo.
Eu estou entendendo que as possibilidades que você está levantando é, temos dois encontros, um no dia 16 ou no dia 9 e um no dia 30, e ou os dois terem a continuação do livro, sendo o capítulo 5 e 6, e depois no outro dia 7 e 8, ou então um deles ser a discussão do capítulo e o outro ser uma outra discussão de qualquer coisa. É isso, né?
Ah, porque ninguém se dispôs a apresentar no dia 16 um capítulo.
Uhum. Sim,
e aí,
sim.
Por isso que eu falei, se vocês não querem apresentar alguma coisa do capítulo, mas possa trazer outra coisa. Porque dia 30 já vai ter conteúdo do livro em si, né?
Uhum. Eu acho que se alguém que se disponibilizar a apresentar qualquer coisa, mesmo que seja o capítulo do livro ou não, no dia 16, é isso que você quer saber mais. Né?
Uhum.
Não é no dia 9?
Não, seria possibilidade. Não, seria possibilidade. Pode ser dia 9, dia 16, né? Um ou outro. Vai ter dois encontros aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Vai ter um encontro dia 30, que já. Então, que a Magda vai apresentar algum capítulo do livro, né? E pode ter um encontro dia 9 ou 16, aí a gente tem que escolher. Mas daí vai ser feita uma enquete. E aí eu quero saber o que vai ter nesse encontro aqui.
Então, não pode ser uma sugestão. É um capítulo do livro, ao invés de ser dois, e encerrando o capítulo, um estudo de caso.
Sim,
já que o pessoal parece que gostou bastante.
Né? Foi então, o que eu falei, né? Uma hora um capítulo e outra hora um estudo de caso. Mas a questão é...
Ah, tá, você disse isso mesmo. Não entendi.
Quem estaria disposto a apresentar um capítulo, então, do livro? Seria o 5. Alguém estaria disposto a apresentar o 5 nesse dia e aí a gente fazer discussões de estudo de caso? Porque daí no dia 30 fica a Magda com o capítulo 6, 7. Mas aí aqui alguém precisaria fazer o 5 antes. Né?
Qual que é o tema do 5? É porque eu não estou tendo acesso ao meu aqui.
Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Mário. Vocês estão conseguindo ver minha tela ainda?
Sim.
Esse. Nossa, esse drive acaba comigo. Os arquivos inconstantes, a memória explícita e a memória implícita, o esquecimento e o recordar.
Não. Então, eu só tenho, eu tenho um pouco de dificuldade com a questão assim, de compartilhar esses, sabe, desculpa, eu tenho medo de não saber conduzir essa questão de...
Tu tá falando de montar PowerPoint, esse tipo de coisa?
Mas ou... você podia fazer assim, olha, caso ela presente, você fazer o compartilhamento, Ângela. À medida que ela acabar de falar, dependendo dela, se ela fizer alguns slides, você ir passando para ela também.
Ah, entendi, entendi. Ah,
não, mas é isso, pode ser assim, você for me orientando também, vai nas outras.
Ah, sim, você estava se referindo à questão da tecnologia, era isso?
Isso!
Ah, é, porque eu achei que você estava assim, não, eu tenho dificuldade de montar o PowerPoint.
Não, montar eu consigo montar, só não consigo fazer isso que você fez aqui, ó, colocar ele aqui e fazer o compartilhamento.
Sim. Não, mas isso eu vou fazendo para ti, então não tem problema, né? Eu posso fazer.
Você também pode. Não.
Páginas, pelo que eu vejo aqui, 61 a 74, então capítulo 5 é curto. Então você estaria disposta a apresentar o capítulo 5? Daí?
Sim.
Tá, deixa eu só pegar o teu, porque de novo está escrito fio ali, e eu não sei com quem eu estou falando, por mais que a pessoa já tenha me dito.
Ah, não. Tá, eu tenho que colocar o meu nome, não é?
É, tá aparecendo fio.
Mas eu tenho que colocar o meu nome no WhatsApp, é isso?
Não, não, não é. Quando tu entras aqui, tem a opção de você colocar um nomezinho, não é?
Pra você. Ah, não vi. Não vi.
E aí eu não entendi. Qual que é o teu nome mesmo? Desculpa. Seu nome?
Valéria.
Valéria, tá, é a Valéria. Tá, lembrei. Vou lembrar da voz.
O 5, o 6, não?
Então, não. Ah, então, os encaminhamentos que a gente tem. O capítulo 5, quem vai cuidar vai ser a Valéria. E o capítulo 6 e 7 será a Magda, mas esse aqui vai no dia 30, tá? Então, para o próximo encontro, só o capítulo 5.
E vai acontecer o estudo de caso?
Sim, a gente pode discutir, e se alguém tiver algum específico, podemos
acho que em relação ao estudo de caso, seria legal se a gente abrisse para o grupo perguntando se alguém tem já um estudo de caso, ou um caso, na verdade. O estudo a gente vai fazer dentro da discussão, mas se alguém tem um caso que gostaria de trazer, acho que se essa, eu não lembro quem foi que falou do que ela fez, né, a primeira, a conversa de 30 minutos, se ela até lá tiver algum dado maior, a gente poderia começar a pensar nele, se não, se alguém tiver algo mais, com mais informações, a gente poderia ver se a pessoa gostaria de conversar sobre ele.
Uhum. Sei. Perfeito. Eu não lembro quem foi que falou dos 30 minutos.
Eu acho que podia botar no grupo, né? O estudo de caso e dar algumas características e a gente discute, né? A gente escolhe depois qual seria o mais viável.
Uhum. Então tá. Acho legal isso. Então, só ficou faltando um detalhe daí agora. Vai ser dia 9 ou dia 16? Eu acho que dá para manter dia 16, como a Aline falou, ou dia 9. O que vocês pensam? Ainda mais é você, a Valéria, que vai apresentar o quinto capítulo. Né? O que você sente mais confortável?
Ou por mim, ou dia 9, ou dia 16, dá. Tanto faz.
Lilian, tu prefere também dia 16, manter dia 16?
Eu, na verdade, eu não tenho uma preferência, né? Eu não tô de férias de qualquer jeito, para mim não tem problema nenhum dos dois. Eu sugeri no dia 16 só pra gente, pela linearidade que a gente estava tendo de ser sempre a terceira ou a quarta semana, mas não por nada, assim, não, de horário.
Então eu vou fazer um indicativo do dia 9, porque daí a gente vai ter duas semanas para também dar melhor o sexto e o sétimo capítulo, tá? Uhum. Vou fazer essa sugestão, mas também vou fazer na enquete a sugestão do dia 16 também, mas eu acho que dia 9 fica melhor, né? Já passou as datas festivas e tal, e aí deixar para dia 30, para ficar duas semanas vagas, e aí dia 30 a Magda apresenta. Então, mais alguma objeção, alguma ideia? Só para fazer um resumo, então. A Valéria vai apresentar no
dia 9 em si, ou dia 16, o quinto capítulo, por uma hora, e aí a segunda hora a gente vai falar de um estudo de caso, pode ser referente ao que a colega falou, que também não aparece o nome dela, aqui aparece outra coisa, e, ou pode ser o caso de alguém, né, que traga ali do grupo, né, mas que seja preferível que essa pessoa venha, né, também, né. E pode nos trazer mais elementos também, a pessoa que falou do menino que tem 7 anos, né, e não reconhece as letras. Se tiver mais elementos para trazer também. E no dia 30 vai ser a Magda, com o sexto e sétimo capítulo. Alguma dúvida? Objeção? Bem, não tendo nenhuma dúvida, nenhuma objeção, né? A gente vai também dialogando no grupo. E é isso, gente. Então, agradeço a presença de todos, né? Quem nos acompanha pelo YouTube, que vai estar vendo essa gravação, fale com a gente, tenta vir nos próximos encontros, ou também tente acessar também o nosso Neurocast Genpop, que é o nosso podcast. Eu vou estar encerrando a gravação agora. Um momento. Olá, pessoal. Esse foi o nosso encontro, nosso segundo encontro, referente ao capítulo 3 e 4. O nosso próximo encontro será no dia 9 de janeiro, onde iremos discutir o capítulo 5 e um estudo de caso. Espero que possamos contar com a presença de vocês novamente. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Volte sempre e bons estudos.